primeiro que a cada COP que se passa, que acontece, a gente vai tendo um aprimoramento das relações entre as diversas nações. E nesse evento aqui não são apenas os debates em torno do estabelecimento de plataformas comuns em relação ao enfrentamento e ao combate às mudanças climáticas, mas também uma troca de ideias, uma troca de políticas entre empresas e entre países. Nós temos dois grandes locais, onde estão a sociedade civil organizada do mundo inteiro, empresas privadas, ONGs, e no outro que estão os países sendo representados oficialmente. Em ambos os espaços, o debate ele ocorre com muita intensidade. Nessa COP, que tem como característica o encaminhamento da regulamentação daquilo que foi aprovado em Paris, porque nós demos um passo importantíssimo depois do protocolo de Kyoto, mais importante foi dado na COP21, com a assinatura do Acordo de Paris, não é? E, a partir daí, nós temos também uma tarefa muito importante, que é a regulamentação, para, de fato, pôr em prática. Porque, primeiro, é necessário que todos concordem em dizer, haverá um fundo, em dizer que nós devemos, cada país, ter o seu INDC, medir dentro de parâmetros comuns o seu grau de emissões. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que ter normas internacionais também estabelecidas em comum acordo, porque seria inimaginável que cada país utilizasse a sua metodologia. Isso não daria um grau de confiabilidade internacional. Também não basta dizer que teremos um fundo com 100 bilhões ou que esses 100 bilhões se transformarão em 3 trilhões, que é o que diz que é o mínimo necessário para iniciar hoje as medidas necessárias a brecar o aquecimento global. É preciso que tenha, portanto, essas regulamentações. E o Brasil tem sido muito importante neste debate. E a principal função desta COP é exatamente isso. É você garantir que haja uma celeridade na elaboração da regulamentação daquilo que ainda não está regulamentado. Há também uma questão que fica evidente, que o acordo está sendo posto em prática num nível e numa velocidade muito maior do que se imaginava, o que demonstra a sensibilidade do mundo perante os problemas ambientais. Mas o que eu quero dizer é que, além disso, além da participação do Brasil nessa parte oficial da COP, o Brasil tem sido importante também no aspecto de divulgar mais o que nós estamos fazendo internamente a favor do meio ambiente, as tecnologias que nós estamos desenvolvendo para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Um desses foi apresentado por dois ministros, ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e do Meio Ambiente, ministro Zequinha Sarney, em que apresentaram a plataforma do biodiesel, a plataforma do futuro, né, mostrando quanto no transporte a gente pode diminuir o nível e o grau de emissões utilizando o biodiesel. E foi um evento que contou com a participação de 20 países, instituições importantes em 20 países. Isso pode abrir portas, não só janelas, mas portas para o Brasil, para fazermos parceria, para levarmos a nossa tecnologia, levarmos as nossas inovações para o mundo inteiro. Ganha o Brasil e ganha o mundo, né? Então, o evento Espaço do Brasil, que num tempo não muito distante foi apenas um escritório, ele volta a ser um evento de grandes debates, né? Eu acho que o Brasil ele tem sido o exemplo para o mundo, não só pelo seu posicionamento politicamente correto, no discurso, na formulação teórica, mas também procurando aplicar esta formulação na prática.
Lembrando que o Congresso Brasileiro foi responsável pela aprovação da inclusão do biodiesel ao óleo diesel, né? Da inclusão do maior quantidade. Então, o Congresso Brasileiro tem essa importância na aprovação de propostas. Outras propostas, que agora o Brasil começa a partir para a ação mesmo do Acordo de Paris, devem entrar no Congresso como discussão e votação, né, senadora?
Sem dúvida nenhuma. O papel do parlamento brasileiro, como dos parlamentos do mundo inteiro, é fundamental. Porque na grande maioria dos países, até pela exigência das Nações Unidas de que haja transparência, democracia interna de cada nação membro das Nações Unidas, para que um acordo seja aprovado e ratificado, é preciso a aprovação do Congresso. Se o Congresso brasileiro não quisesse, não ratificaria o Acordo de Paris. O que aconteceu com os Estados Unidos nesses anos todos em relação ao Protocolo de Quioto? Os Estados Unidos nunca assinou, nunca foi signatário do Protocolo de Quioto e sempre culpou o Parlamento por conta disso, que a maioria republicana não assinava, não permitia a aprovação desse projeto. Então, a presença do Congresso Nacional em eventos como esse é fundamental. Daqui mesmo, nós já saímos com várias propostas que deverão ser apresentadas assim que chegarmos lá, né? Uma delas foi bastante debatida, são algumas mudanças na Lei Nacional de Mudanças Climáticas, que hoje, antigamente, tínhamos um plano, hoje temos uma lei. E temos uma comissão que acompanha especificamente o papel do governo brasileiro, das empresas privadas, da sociedade, no enfrentamento às mudanças climáticas, não é? Então, o papel do parlamento, ele foi e continuará sendo muito importante. Portanto, o nosso engajamento aqui é fundamental. Vamos mudar a lei, sim, uma lei nova, uma lei jovem, mas acompanhar as transformações e as mudanças que vêm ocorrendo no mundo inteiro.
Um último ponto que também foi debatido é a questão da precificação do carbono. Em específico, falou-se sobre um fundo garantidor ou uma mudança na reforma tributária com essa questão incluída, a precificação do carbono. A senhora acha que isso é um ponto também que deve ser debatido no Congresso?
Na reforma tributária nós não trataremos exatamente sobre a precificação do carbono. Essa vai ter que ser uma lei específica e nós não temos que fugir desse debate, já analisamos isso, porque, de fato, nós não podemos mais tratar os países que se preocupam, até mesmo as empresas que se preocupam com o meio ambiente, de igual forma, né? Então, a precificação do carbono seria o elemento inicial para você poder estabelecer algumas vantagens, aí sim, tanto do ponto de vista tributário como em outros aspectos, né? Do ponto de vista tributário, a gente briga há muitos anos dizendo que há um atraso na nossa legislação tributária por vários fatores. Obviamente que o primeiro de todos é pelo seu caráter regressivo. É um sistema tributário que equivocado, que tributa o trabalho, a produção, enquanto deveria tributar a riqueza e a renda. E segundo, porque ele não leva em consideração elementos fundamentais, imprescindíveis à sobrevivência da espécie humana, que é a questão ambiental, não é? Então, se você trata de igual forma, do ponto de vista tributário, uma empresa que é extensiva na emissão de gases de efeito estufa, aquela que se preocupa em ter uma limitação, em aplicar em tecnologia, em produtos que diminuam essas emissões, é um grande equívoco, né? Então, essas reformas e, obviamente, o grupo de parlamentares que atuam nessa área ambiental tem se debatido já há muito tempo para que essas propostas avancem. O fundo garantidor é fundamental porque ele viria exatamente para incentivar e para financiar empresas voltadas a questão que estejam voltadas à preocupação ambiental, para a gente mudar essa matriz econômica que nós temos no mundo hoje, baseada fundamentalmente na queima de gases, na queima de combustíveis fósseis, né, que são os maiores poluidores hoje do planeta.